Olá, olá! E aí, pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um super episódio aqui do Sessão I6. Me chamo Lucas Ribeiro, muito prazer. E dessa vez, meus amigos, o papo de hoje é sobre Besouro Azul, novo filme da DC. Essa franquia que tem passado por diversos problemas ao longo dos anos lança sua mais nova produção. A última havia sido The Flash, um filme que eu achei bem difícil de comentar, mas tivemos um podcast sobre. Quem quiser conferir, vou deixar o link aqui na descrição. Mas chegamos em agosto e o tema da vez é o tal do Besouro Azul. Hoje a gente vai falar com spoilers das maiores surpresas da história, revelações, o que funcionou, o que poderia ser melhor, cenas pós-créditos, o futuro da DC e, claro, se o Brasil tá bem representado nessa superprodução que tá rodando o mundo todo. Se por acaso você já conferiu e também quer fazer parte da discussão, só mandar mensagem nas nossas redes sociais. No Instagram estamos como @sessãoi6, no TikTok @podsessãoi6 e no YouTube só jogar lá podcast Sessão I6 que os comentários estão todos abertos para suas opiniões, elogios, críticas ao filme, o podcast. Só mandar lá que adoro trocar uma ideia com vocês. Então é isso, os avisos estão dados, bora começar o papo com spoilers de tudo que rolou em Besouro Azul. Espero que gostem. O adolescente Jaime Reyes ganha poderes quando um misterioso escaravelho se prende à sua coluna e lhe fornece uma poderosa armadura alienígena azul. É dirigido por Angel Manuel Soto, não sei se pronunciei certo, espero que sim, que até então já tinha feito uns filmes aqui e ali, mas esse com certeza é o projeto e que muita gente o tá conhecendo agora pela primeira vez, incluindo eu. O filme no momento tá em cartaz nos cinemas e em breve irá entrar pro catálogo do HBO Max, como tem sido o caso dos outros projetos da DC. Beleza, seguinte, conheci o personagem Besouro Azul jogando um jogo chamado Injustice 2, não sei se vocês conhecem, mas é basicamente Mortal Kombat, mas com personagens da DC, e acabei me acostumando com ele, seus golpes e tudo mais, e agora, de repente, virou o meu avatar preferido do jogo, sério. O que é irônico porque, fora isso, fui assistir sem saber praticamente nada. Na verdade, quando entrei na sala, tava com expectativa zero. Os trailers não tinham chamado muita atenção. Gostei dos pôsteres, confesso. Mas a gente tá passando por uma fase tão puxada de filmes de heróis medianos e até mesmo ruins que a chegada do Besouro Azul não podia ser numa hora pior. A gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas meio que não tinha muita coisa me encorajando aí super, hiper animado, sabe? Fui porque gosto da DC e da Bruna Marquezine, mas e aí? No final de contas, valeu a pena? Gente, e não é que esse filme é bom? Eu fui super desacreditado, mas curti bastante, vou até confessar que chorei duas vezes, não vou mentir. E realmente, não, ele não inventa a roda, não tem nada super diferentão nesse filme que você já não tenha visto em filmes anteriores. Tô falando do roteiro, tá? O jeito como escolheram contar a história e expor o passado dos personagens, o que mais? As cenas de luta, essas coisas. Se você é como eu e já viu uma quantidade suficiente de filmes de herói, assistindo esse aqui você vai se lembrando de várias outras produções. Senti as vibes do quê? Do primeiro Homem-Formiga, de Power Rangers, Pequenos Espiões, um pouquinho de Transformers, Homem-Aranha, que inclusive já tinha comentado antes que a DC ia usar o Jaime pra ser o Peter Parker da DC, e foi exatamente isso que fizeram, o que pra mim super funcionou. E até mesmo Guardiões da Galáxia Volume 3, a cena dele se encontrando com o falecido pai, né, em um plano astral, e o pai dando forças para o filho continuar a luta. Foi a mesma coisa que a gente já viu em Guardiões Volume 3, que lançou esse ano. E foi isso que eu quis dizer quando falei que Besouro Azul escolheu sair no momento não muito bom, estrategicamente falando. Porque, ok, acabamos de ver Guardiões, The Flash, da própria DC, Homem-Aranha através do Aranhaverso, vai lançar agora um novo filme das Tartarugas Ninja que parece ter uma animação assim fantástica. Então, em alguns aspectos, achei que sobrou pro coitado do Besouro Azul, tanto no marketing, acho que muita gente vai priorizar outros filmes, como também tem a questão das histórias começarem a se parecerem as mesmas, né? ou pelo menos terem semelhanças suficientes para você sentir que já viu isso antes. Mas sobre ter a vibe de outros filmes, por mim, não vejo problema. É a coisa mais comum do mundo Hollywood fazer um filme se inspirando em vários outros, mas quando acaba tendo uma semelhança grande, nível história mesmo, aí é que fica um pouco mais difícil de defender, sabe? E claro, tem clichês, falas meio clichês também, a vilã, mas o que eu diria realmente que poderia ter sido melhor são duas coisas. As duas sobre o Escaravelho. Primeira, mesmo sendo uma história de origem, ou seja, para você conhecer e se estabelecer com tudo pela primeira vez, quando o filme termina, você ainda não sabe muito bem como que os poderes funcionam. Pelo que eu entendi, o que você pensar de arma, o escaravelho consegue criar, né? Então aí começam as questões. São poderes ilimitados? É um herói que não tem nenhuma fraqueza? Porque eles dão a entender que o traje tem uma energia assim infinita, né? Absurda. Mas aí logo depois tem um momento que ele precisa recarregar, né, o traje, sendo que não estava conectado a nada. É o que é via Bluetooth? Como é que é esse negócio? Eu sei que parece besteira e sei também que alguns de vocês não devem estar nem aí para essas questões, mas quando você não estabelece as regras básicas, fica meio difícil para o público, pelo menos eu, me importar quando eu não tenho informações suficientes para entender o que que está acontecendo. Ou seja, quais são os riscos e limitações que o traje pode ter numa cena de luta, por exemplo, porque acabaram mal falando disso. E quando a gente pensa que é uma história de origem, é um cuidado que eu não senti que o roteiro teve muito. E a segunda questão é nessa mesma linha de raciocínio, praticamente. Vocês também tiveram a impressão que o traje, né, a mulher falando no ouvido do Jaime, deu muito mais a vibe de um uniforme do Homem de Ferro do que uma entidade alienígena? Assim, se você não me conta que aquilo é alienígena, eu dificilmente ia saber, até porque o traje é de um besouro, né? De um bicho que existe na Terra. E assim, nem é só por isso. Pelo aspecto robotizado da inteligência lá falando com ele em inglês, que lembra muito Jarvis, né? Que depois virou Visão. Também quando a gente vê o visor do traje, né? Do capacete, parecendo uma tela de jogo de PlayStation 2, o que eu achei um retrô bem fofo, admito. Mas assim, o design no geral te lembra algo mais militar, mais tecnológico, até meio mágico, do que algo fora do nosso planeta. E eu não me importaria de ter visto mais o lado alienígena, uma escritura, que é nem que seja uma teoria louca da conspiração, sabe? Desde que o filme apresentasse mais ideias, concretizasse mais essas ideias sobre o que de tão extraterrestre tem nesse filme, né? O que a palavra extraterrestre significa nesse filme. E como resultado, umas oportunidades foram perdidas, porque você acaba deixando de explorar o que torna esse traje único, né? E ao mesmo tempo ainda dá espaço para as pessoas compararem com as armaduras do Homem de Ferro, tá ligado? Então tiveram essas coisas que eu acho que poderiam ter sido mais caprichadas. Ah, Lucas, mas isso aí são questões muito pequenas. Sim, eu sei, porque eu realmente gostei desse filme. Não achei que cometeram nenhum crime mortal que me tirou da experiência, então bora falar do que funciona. Sem dúvida, começando pela família, né? Você enraizar a história principal com o fato do protagonista crescer numa cultura que valoriza e celebra a família. Assistir isso foi assim, de encher o coração. O filme mesmo tem um coração enorme, justamente por isso. Por abrir espaço para uma relação familiar tão bonita e em certos pontos bem realística, e escolher uma relação saudável ainda por cima foi importantíssimo. Um outro ponto super positivo foram o quê? As músicas. De fato, essa aventura tem super a vibe filmes dos anos 80 que vai passar na sessão da tarde, e eu juro que falo isso da forma mais positiva possível, porque logo pelos pôsteres, as cores que escolheram destacar, né, um neon azul, às vezes meio roxo, já dava a entender que a vibe retrô seria super uma possibilidade, e vendo o filme, realmente foi isso que aconteceu, e a música ajudou muito nisso. Não tô dizendo que saí do cinema baixando todas as músicas e tudo mais, mas com certeza elevou a experiência, né? O roteiro, o drama de umas cenas, as lutas. Então, quem ainda não conferiu, vale a pena prestar atenção na trilha sonora, que fez uma diferença bem legal. Mas agora, quem já conferiu sabe que tem umas cenas aí que a gente precisa ir mais a fundo e comentar. Não vai dar para cobrir todas. mas pelo menos as que mais me causaram uma reação, começando pela morte do pai. Mano, eu sabia que ele ia morrer. Primeiro que o filme começa falando que ele já teve uma parada cardíaca no passado. E ao longo da história você percebe que dentro dessa estrutura familiar, não sei se vocês perceberam isso, ele é a pessoa que no meio do caos acredita que tudo vai dar certo, né? Que coisas difíceis já aconteceram antes e eles conseguiram dar a volta por cima, então agora não vai ser diferente. Sempre com essa vibe muito positiva e por ele constantemente ser a figura paz e amor. Ter também o quê? Ter um problema de saúde e ainda tá num filme de origem de herói, em que ele não é o herói, toda hora eu tava, meu Deus, esse homem vai morrer. Esse homem vai morrer, ele vai morrer. E quando ele morreu, não é que eu chorei? A execução foi tão emotiva e sempre focando no peso que isso tem para a família, que mesmo sabendo o que ia rolar, quando o público finalmente vivencia isso, junto com os personagens, foi o bastante para me emocionar, de verdade. E a segunda vez, meio que foi por causa dele também, quando a grande batalha termina e tem várias explosões e todo mundo volta pra nave cansado. E finalmente se permitem chorar, permitem deixar que o luto tome conta daquele momento. Aí a Bruna Marquezine começa a chorar no canto, sozinha aí, eu começo a chorar também. Aí a avó estende a mão pra ela e pronto, acabou. Ali acabou pra mim. Agora, uma coisa sobre o pai que eu gostei muito é que, não sei se vocês já notaram, mas a pessoa que é mais emotiva, mais sábia, mais sensível, que vê a vida de uma forma mais madura e positiva, geralmente nesses tipos de filmes são figuras mais femininas, né? É a avó, é a mãe, é a tia, é a professora, às vezes até uma senhora aleatória que aparece na história. Agora, o pai? Acho que a última vez que eu vi isso foi na animação Red, da Pixar, mas não acho tão comum de acontecer, de você associar a figura paterna com todas essas qualidades que eu falei agora. E ainda assim, escolher trazer isso pro pai, pro homem, eu achei o máximo. Um diferencial bem legal e que combinou muito com o ator que escolheram pro papel. Ou seja, momentos emocionantes são bem fofos e associar isso com a cultura latino-americana foi bem inteligente porque algumas culturas lidam com a questão da morte diferente de outras, né? Como a gente viu no filme, mas também foi inteligente numa questão de marketing mesmo, de apelar para um grupo que não tem muita visibilidade em Hollywood e que pode ajudar na bilheteria por causa disso. Mas será que ajudou mesmo? Já já a gente fala dos números. Agora, uma outra cena que foi bem pequena, mas me emocionou também. Não chorei, mas me emocionou. Foi quando a Jenny, a personagem da Bruna, ia sendo capturada no helicóptero com a tia. E a última frase que ela fala antes de tentar escapar é em português. Se eu não me engano, a tia fala que: "Ah, mas eu queria muito que o seu pai tivesse aqui para ver isso." Aí ela olha para ela e fala: "Eu também queria", em português, mano. E assim. Foi de um jeito tão confiante, acho que ninguém tava esperando. E não perdeu tempo, né? Já cuspiu aquele chiclete que conseguiu claramente com as três espiãs demais, deu um soco na tia, ela foi maravilhosa. E o roteiro permitir que ela também consiga se expressar na sua língua nativa, porque a Jenny é brasileira, né? E não só o Jaime e a sua família. Ah, não sei, mano, deu uma aquecida no coração. Para mim, aquela cena ali foi a representação do Brasil, do brasileiro expandindo em Hollywood, mostrando eu tô aqui sim e não é impossível, o que é lindo demais. Uma outra cena que também me deu essa mesma impressão foi no final, a última cena mesmo, do Jaime acompanhando a Jenny até a sua moto. Não sei se vocês acharam isso, mas aquele final, aquela rua, aquele bairrozinho, achei tão brasileiro, tipo, realmente final de filme brasileiro mesmo. Nunca tinha reparado isso até o final, mas aquele bairro onde o Jaime mora com a família é de uma estrutura tão brasileira. As ruas, os muros, as cores das casas, até o arame farpado que fica em cima dos muros, parecia que era aqui perto, sabe? Mas como a proposta daquele bairro é ser da comunidade latina e não só brasileira, essa semelhança que eu senti deve ser uma coisa universal, né? Uma semelhança, algo em comum que o Brasil tem com outros países latino-americanos. E isso me mostrou como, apesar de culturas diferentes, nós temos muitas coisas iguais também, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que me emocionou bastante ver um filme de herói da DC onde o final parece que foi feito aqui perto da minha casa, sabe? Para os americanos, isso deve ser uma segunda-feira normal, né? Nova York, então, meu Deus. Mas pra gente pode significar bem mais, né? Ainda mais pessoas que querem seguir um caminho parecido que o da Bruna e entrar no mercado de cinema internacional. Então, esse final foi bem bonito. Também achei super Homem-Aranha. Inclusive, tem um filme do Homem-Aranha que o final é o mesmo. Ele chama ela pra dar uma volta estilo super-herói e os dois saírem voando por aí. Funcionou muito pra mim, Jaime ser a versão latino-americana da DC do Homem-Aranha. Então, nota 10. E por falar do Jaime, bora falar um pouco mais dele, começando a sessão dos personagens. O ator Sholo Maridueña, que faz o personagem principal, Jaime Reyes, também conhecido como a versão atual do Besouro Azul. Sei que muitos devem conhecê-lo pela série Cobra Kai, mas essa é a minha primeira vez vendo uma produção com ele. E realmente, bastante carisma, né? Dá vida a um jovem que participa e respeita a família que o criou, dos hábitos, as culturas, as tradições. Mas o que mais me chamou a atenção nele foram seus primeiros 20 minutos de filme, na verdade. Essa coisa de ter um choque de realidade, sabendo que todo mundo da família tá em crise, e ainda assim, ousar sonhar em dar uma vida mais merecedora da família que tem, né? Tô falando da conversa dele no telhado com a Milagro, né, a irmã, sobre arranjar um bom emprego e ser a pessoa que tira eles da crise. Ah, e a cena que ele se deu o trabalho de usar o capelo, né, aquele chapéuzinho de formando, saindo do aeroporto só pra dar um orgulho pros pais. Por aí você já sabe que tipo de pessoa ele é, sabe? Mexeu bastante comigo, e essas cenas, mesmo que breves, me falaram mais sobre ele do que qualquer outro momento do filme. Seja uma cena de ação, de romance, nada disso. O que me conectou com o Jaime e me fez entendê-lo mais foi esse começo, e eu espero ter a oportunidade de ver mais da sua personalidade, né? Mais dilemas dentro do ciclo familiar, se por acaso ele se culpa pela morte do pai, ou então só suas expectativas para a vida mesmo, para o futuro, se ele acha que vai estar, traindo a família, se for morar em um lugar longe, de que formas ele acredita que a diferença deve ser feita no mundo, ainda mais com os poderes que tem. Esse tipo de coisa, mano, de dilema, me interessou bastante, e Sholo se mostrou mais do que capaz de dar conta de ser o protagonista de um filme desse tamanho. Agora ela, Bruna Marquezine. Ai, eu tava tão empolgado pra falar desse filme, sério. E fiquei bem surpreso com a quantidade de destaque que deram pra ela, né? A confiança de que ela daria conta de um arco quase tão grande quanto o do personagem principal. E o resultado disso, no geral, é ótimo. Uma cena ou outra, confesso que não funcionou super, super pra mim. Provavelmente por conta do roteiro. Mas dá pra ver que ela tem uma presença bem legal, sabe bem articular, gesticular o bastante pra mostrar a presença da Jenny na história e como ela reage às loucuras da narrativa, né? É uma boa atriz, isso todo mundo já sabe. Tirando a cena que eu falei agora do chiclete, que dá um socão na tia, na Victoria, aqui a sua atuação mais me chamou a atenção mesmo foi a conversa com o Jaime na mansão abandonada, que se abre mais e fala da sua infância e como valorizava algo que a família dele tinha, que a dela nunca teve, né? Que foi amor, uma família calorosa, que o amor fosse predominante. Tudo aquilo foi ótimo, super me envolveu nesse backstory, né? Nessa exposição sobre o seu passado. Ainda conseguiu chorar várias vezes ao longo do filme, na verdade. Mas foi um momento super íntimo, boas falas, e ela entregou super bem. E eu amei muito que ela teve uma mini cena de luta, mano. Nem que fosse curta, mas teve. E eu amei cada segundo. Acho que foi minha parte favorita. Jenny basicamente é a minha personagem favorita do filme. E eu admito que não dá pra ser imparcial nisso. Definitivamente o fato da Bruna tá dando vida a essa personagem influencia super essa minha decisão, mas eu não tô nem aí. Adorei a Jenny, tem um coração muito bom e já já a gente fala mais do futuro dela na DC. Agora, dimensões honrosas aqui, bem rápidas, escolhi a avó do Jaime, que nos créditos tá só como Nana mesmo. No geral, eu achei interessante essa coisa dela ter um passado de revolução contra os imperialistas, e isso acabou sendo super útil na hora de invadir a ilha e tal, mas o roteiro variava bastante no jeito como isso era usado, né? De um jeito assim, bem irregular. Uma hora eu realmente achava interessante, trazendo um lado militar de alguém que tinha experiência na área, né? Quando foi sugerir entrar pelos túneis e tal, achei bem útil para aquele momento, mas logo depois meio que perdi uma mão nisso, trazendo esse aspecto só para piada, e chega uma hora que já foi tanto piada que nem tem mais graça, então acabou variando entre interessante e meio ridículo. Mas a atriz fez um bom trabalho, né? Da performance dela, eu curti. Agora, uma oportunidade perdida para fazer uma piada bem engraçada foi a cena da primeira transformação do Jaime, né? Que inclusive tá nos trailers. Aquela super bem feita, bem tensa na sala de casa, né? Bem tensa, macabra, na medida certa. Mas agora, como é que a pessoa mais religiosa da casa não tava ali naquele cômodo para dar uns palpites e fazer uns comentários, mano? Eu sei que o tio mesmo fala que ele tá possuído e tal, mas imagina só, como teria sido engraçado se a avó chega na sala e começa a fazer umas orações em espanhol, aí depois, ok, pega uma cruz que encontra a maior que tem e começa a fazer um exorcismo. Assim, eu não tenho ideia se isso ia ser ofensivo de alguma maneira, confesso a vocês. Espero muito que não, mas assim, teria sido hilário. Imagina só o menino morrendo durante a transformação e a avó lá segurando uma cruz enorme, fazendo um exorcismo do jeito dela, assim, super improvisado. Nossa, eu acho que teria sido hilário. Ainda mais engraçado do que só gritar que o cara tá possuído. Mas o resultado final foi legal, o que nós tivemos foi bacana, sim, e eu gostei do que vi. Agora, sobre o futuro da DC. E aí, teremos Besouro Azul 2? Olha, até agora nada confirmado quanto a isso, mas se ficaram até o final, sabem que tivemos duas cenas pós-créditos. A segunda é bem no final mesmo, é literalmente a última coisa de todos os créditos, né? E é só um trechozinho de uma animação do Chapolin Colorado, que foi fofa, mas nada mais que uma piada, nada que nos ajude a entender o que tá por vir. Agora, a cena no meio dos créditos, essa sim dá para bater um papo legal. Basicamente foi o Ted Kord, né, o pai da Jenny, tentando enviar uma mensagem pelo computador antigo que foi ativado, pedindo ajuda e dizendo que ele tá vivo sim, e que a Jenny tinha que saber disso. Ou seja, se houver uma continuação, esse é o maior gancho que nós temos. O pai da Jenny, o cara que um dia já foi um hospedeiro do Escaravelho, inclusive já foi um herói super famoso, na verdade tá vivo, e esse pode ser o foco central no futuro, né? Fazer a história principal ser sobre isso, como foi o caso de Homem-Formiga e a Vespa, mas não deu muito certo naquele filme, eu não gostei muito. Ou então, uma outra opção seria fazer essa a história secundária do filme. Por exemplo, dar essa narrativa, esse arco só pra Jenny, por exemplo, em uma aventura solo, enquanto o Jaime lida com outras questões aí mais importantes. Além disso, tivemos também o quê? Com a morte da Victoria, a Jenny agora é simplesmente a CEO da empresa da família, né? A grande responsável, até deu um caminhão novo lá para o tio Rudy. Então, além dessa novidade do pai, eles também podem trazer vários arcos, várias dificuldades dela em administrar toda essa responsabilidade, né? Será que é algo demais para ela? Será que ela sente que tá fazendo justiça pelo pai, como o jeito como ela conduz a empresa? Também fazendo justiça em nome de todos os bairros mais pobres que já sofreram muito ao longo dos anos? Então, tem muitas direções que eles podem seguir com essa personagem. A opção é o que não falta. E com Jaime é mais aquilo que eu falei antes, acompanhar seus novos dilemas pelo jeito como acredita que o mundo deve ser salvo, agora que tem poderes para fazer isso, e lidar com novas ameaças. Queria muito que eles tivessem mostrado o ator que vai fazer o pai da Jenny. Eu sei que ao não mostrar, você ganha mais tempo para ver quem tá disponível, né? Quais atores mais conhecidos têm interesse em interpretar o papel. Mas mesmo assim, mano, talvez nem tenha um segundo filme, nem é confirmado ainda, talvez nunca seja. Eu teria apostado todas as minhas fichas agora e já mostrava a cara do ator escolhido para ser a cereja do bolo dessa cena pós-crédito, né? Mas enfim. E por falar em futuro, James Gunn, o co-CEO da DC, o cara que tá reorganizando a DC inteira nos cinemas e no streaming nos próximos anos, ao invés de só esperar para ver como o filme iria se sair e como seria recebido pelo público, tá falando por aí em todos os cantos, não sei se vocês viram, que o Besouro Azul é simplesmente o primeiro herói já confirmado desse novo universo aí que ele quer formar. O perigo disso é que, se não for um sucesso como ele espera, pra construir a nova DC sem esse personagem fica mais complicado, né? Agora que ele já falou isso, falou, tá falado. E por mais que eu tenha curtido o filme, se não for um sucesso, ele agora meio que tem a obrigação, digamos assim, esse fardo, falando de uma forma bem grosseira, de continuar com uma ideia, com um conceito, que é esse filme, que não funcionou tanto. Simplesmente porque você não conseguiu esperar pra ver como seria recebido e acabou falando mais do que devia. E assim, afinal de contas, ele não disse que essa nova era ia começar com uma série animada e um novo filme do Superman, meu Deus. Do nada me veio com um besouro azul aí no meio, eu achei bem arriscado isso que ele fez. Não sei se foi a melhor ideia. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente começa a olhar e falar dos números, a conta não fecha muito bem. Porque, bora lá, de acordo com os sites Wikipedia e Box Office Mojo, esse lançamento custou entre 100 e 125 milhões de dólares para ser feito. E até o momento dessa gravação, estando aí uma semana em cartaz, arrecadou mais de 55 milhões de dólares no mundo todo. Gente, assim, eu odeio ficar repetindo as mesmas coisas, as mesmas desgraças, porque desde que a DC deu as caras em 2023 com o Shazam, parece que eu tô falando as mesmas coisas, mas são os fatos, né? Infelizmente. Esses números são péssimos. Pra quem espera uma continuação, mais do Jaime, mais da Jenny, baixem super as suas expectativas. Porque pelo andar da carruagem, as chances são bem baixas. Para o filme não ter prejuízo e começar a lucrar, que é sempre a meta, né? Aqui no caso, é na faixa de uns 200 milhões por aí. E ele ainda tá lutando para chegar aos 100, mano. Tá complicado. Ah, Lucas, mas essa é só a primeira semana. É, mas o que acontece na grande maioria dos casos quando um filme entra em cartaz é que depois dos números da primeira semana, a tendência é haver uma queda, né? Ou seja, uma diminuição no público e, consequentemente, na venda de ingressos. Não é uma regra, mas o padrão é esse, né? O esperado é esse. Ou seja, se a abertura já foi abaixo do esperado, a tendência é haverem quedas semanais do público, quedas bem significativas, que vão deixando cada vez mais difícil o seu sucesso se tratando em bilheteria. Mesmo países como o Brasil e México levantando uma grana boa, no caso do Brasil na faixa de 2 milhões e 200 mil dólares, né? Olha que legal. Ainda assim, parece que a DC mais uma vez não conseguiu chamar gente o suficiente para conferir seus filmes, né? E isso não é de hoje, infelizmente. O que é uma pena, o filme é bom, vi um monte de gente avaliando bem, teve notas relativamente boas aí nos sites mais críticos, né? Vi umas avaliações bem positivas, e isso hoje em dia é uma conquista bem legal, né? Eu só queria que esse fosse o caso também na bilheteria. Agora, a esperança é que quando chegue no HBO Max seja um sucesso, e quem não conferiu, dê uma chance lá. Olha, no geralzão, Besouro Azul foi uma grata surpresa, não esperava muito e ainda conseguiu me divertir demais. É ótimo pra levar a família toda que gosta daquelas grandes aventuras de ação, efeitos especiais, né? Assistindo, me lembrei bastante dos filmes Homem-Aranha, O Primeiro Homem-Formiga, um pouquinho de Pequenos Espiões, Transformers. Então, quem ainda não conferiu, ficam aí essas referências pra vocês já irem vendo se é a vibe de vocês. Os efeitos são super bons, a direção é excelente, super profissional, uns movimentos de câmera bem criativos. A música é ótima, tem uma vibe tropical, às vezes meio retrofuturista, com um uso bem legal das cores de neon, meio anos 80, gostei. Mas apesar de tudo, o filme sofre por estar saindo no ano em que todo mês a gente tem bem uns 3 filmes de heróis diferentes. E isso num tempo em que muita gente tá seguindo com outros estilos, né, com outros gêneros, porque não aguenta mais filmes medianos ou serem decepcionados depois de criarem altas expectativas, né? E eu entendo, e o resultado de escolher justo essa data, a gente vê na bilheteria, né, que poderia ser bem, bem melhor. E com tantas opções de filme, ainda mais as séries que dá pra ver em casa, e o preço do ingresso altíssimo também, será que vale a pena ver Besouro Azul nos cinemas? Vamos lá, também tem uns comentários sobre isso. É o seguinte, se você quer ver mais latinos e principalmente mais brasileiros ocupando espaços de destaque em grandes blockbusters de Hollywood, coisa que dá orgulho de ver, se você quer ver mais da Bruna Marquezine na DC e não quiser ver a DC mesmo ter mais uma decepção nos cinemas em termos de bilheteria, Então sim, você tem que ver nos cinemas. É, o jeito mais eficiente de mostrar que você apoia esse projeto e quer ver mais é comprando o ingresso e prestigiando na sala de cinema, né? A gente já falou sobre isso em episódios anteriores. Mas agora, se por acaso você não se identifica com nada disso que eu falei, então realmente Besouro Azul pode esperar. Daqui a umas semanas eles devem avisar quando vai entrar no HBO Max. Flash acabou de chegar lá, inclusive. Então, quem não tá com pressa ainda vai poder dar uma chance quando chegar no catálogo dessa plataforma sem nenhum custo adicional. E mais uma vez ficamos no aguardo aí de mais anúncios do James Gunn para ver se na prática ele realmente vai cumprir o que falou e se ele tem planos de trazer esses personagens de volta, né? Como disse que iria uns dias atrás. Eu só acredito vendo, mas até lá, melhor esperar sentado, né? Ainda falta Aquaman para dezembro, então na melhor das hipóteses eu não consigo imaginar o retorno desses personagens por um bom tempo. Tá, mas e aí? Aos que já viram, gostaram ou esperavam mais? O que acharam da brasilidade que o filme traz com a adição da Super Bruna Marquezine? Com certeza devo ter deixado alguma coisa passar, então já aproveita e manda seu comentário, suas impressões nas nossas redes sociais. O Instagram é @sessãoas6, o TikTok @podsessãoas6 e também dá pra ouvir o podcast pelo YouTube, só pesquisar podcast Sessão As 6. E dito isso, meus amigos, vamos ficando por aqui. Aos que escutaram até o final, muito obrigado. Lembrando que o link do podcast do Flash está na descrição para quem quiser dar uma conferida. Por favor, se puderem, mandem esse episódio para os seus amigos que já viram o filme, que gostam da DC ou que ainda não sabem se vão ver, né? Que já ajuda demais esse projeto a alcançar mais pessoas. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo enorme e até a semana que vem. Tchau!